Se você acha que esse sentimento da polarização extrema vai terminar em outubro, esse não deve ser o caso. Os brasileiros estão divididos e rejeitam tanto o outro lado que qualquer governo que comece no dia 1º de janeiro vai ter que enfrentar uma enorme resistência. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Esse vídeo você compartilha mais, que vocês estão vendo que ao contrário dos outros eu tô arrumada e tal, tá fazendo umas fotos. Então, entendeu? Esse manda pra ver se essa imagem. Como chama? Perdi a palavra. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um aspecto interessante e triste dessa eleição. A gente não sabe quem vai ganhar em outubro. Mas a gente sabe que boa parte dos brasileiros vai ficar descontente. Como assim, Gabriela? A gente sabe quem vai ganhar em outubro, as pesquisas já estão dizendo. A gente sabe o que as pesquisas estão dizendo agora, tá? Pra gente saber quem vai ganhar em outubro, a gente tem que chegar em outubro. Calma. Expectativa é uma coisa, né? O que vai acontecer é outra. Os principais candidatos têm taxas de rejeição altíssimas. É isso aí. Se você acha que esse sentimento da polarização extrema vai terminar em outubro, esse não deve ser o caso. Os brasileiros estão divididos e rejeitam tanto o outro lado que qualquer governo que comece no dia 1º de janeiro vai ter que enfrentar uma enorme resistência. Isso significa que eu estou falando que todo mundo está no mesmo lugar dessa polarização e engajado da mesma maneira? Não, não significa. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre como essa percepção da discussão política como uma discussão mais intensa, agressiva, que a gente vê nas redes, é uma sensação que decorre do comportamento de uma parcela pequena do eleitorado. Porque o meião ali, excluídos os mais ou menos 15 de um lado e 15 do outro, tem uma postura mais amena e se abstém um pouco desse debate, tá? Isso não significa, entretanto, que mesmo essas pessoas não possam sentir uma rejeição por um candidato ou por outro. A pesquisa IPESP, encomendada pelo Banco XP e divulgada no final da semana passada, mostra que a rejeição do ex-presidente Lula é de 43%. Já os que rejeitam o atual presidente Bolsonaro chegam a 59%. Esses números variam um pouquinho de instituto de pesquisa em instituto de pesquisa, porque cada um aplica uma metodologia própria, mas o resultado final é sempre parecido. Milhões e milhões de brasileiros não conseguem suportar a ideia de um desses candidatos ser eleito presidente. E se vocês acham que o problema é só o Lula e o Bolsonaro, vocês estão enganados. Porque nas pesquisas realizadas pelo Data Poder 360, também na semana passada, os candidatos à terceira via tampouco vão bem. O Ciro Gomes tem 48% de rejeição nessa simulação. O ex-governador de São Paulo, João Dória, é ainda mais rejeitado. 60% dos entrevistados não votariam nele de jeito nenhum. Essas rejeições são enormes. Mas, incrivelmente, se você olhar esses números, as rejeições vêm diminuindo. Isso porque o eleitor está cada vez mais conformado de ver que a sua escolha vai ter que ser entre quem ele não gosta menos. Isso não dá uma tristeza em vocês? Porque isso me desanima. Segundo o levantamento do jornal O Globo, a partir do banco de dados de diversos centros de pesquisa, a menos de 5 meses do primeiro turno, os patamares de quem diz não votar de jeito nenhum em fulano ou sicrano são os maiores desde 1989. Ano em que o país voltou a ter eleições diretas após a ditadura militar. Há alguns meses, que parecem milênios, a conversa política e as costuras entre partidos vêm tentando achar um candidato que responda a esse problema, um cara ou uma mulher, que o eleitor não vote torcendo o nariz. Uma pessoa que possa ser escolhida com convicção pela maioria. O Maurício Moura, do Instituto Ideia, já disse que o número de pessoas que gostaria de uma outra opção, que não fosse o Lula ou o Bolsonaro, chegou a ser metade do eleitorado. Mas os candidatos apresentados não foram capazes de capturar essa galera. E isso fica claro pela baixíssima intenção de voto da tal da terceira via. Ainda tem tempo. As convenções partidárias, em que são escolhidos os nomes de todos os candidatos de cada partido, ocorrem a partir de 20 de julho. E o prazo final do registro eleitoral do candidato é 15 de agosto. Até lá, o tabuleiro pode mexer. E é com essa esperança que os partidos interessados em lançar uma terceira candidatura estão tentando se organizar de maneira cada vez mais desesperada. MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil tinham combinado de lançar uma candidatura única há um tempo atrás. A ideia é que, como existem muitas opções de terceira via, esse voto estaria sendo disperso. Mas os partidos não conseguiram se entender e a União Brasil, que tem o maior cofre de fundo partidário eleitoral, pulou fora desse arranjo. O PSDB e o Cidadania formaram uma federação, ou seja, estão juntos nessa escolha. E a gente tem vídeo sobre o funcionamento das federações aqui no canal, é só procurar, tá? Existem tentativas também para que uma coligação ocorra com o MDB, para que seja escolhido um só candidato. Também aí o negócio tá bem embolado. Vocês devem se lembrar que o ex-governador de São Paulo, João Dória, ganhou as prévias do PSDB, num processo tumultuado, inclusive. E com isso, ele teria sido escolhido o candidato do partido. Só que o Dória nunca conseguiu decolar em nenhuma pesquisa. Ele está patinando ali em 2 ou 3% de intenção de votos. E com a rejeição que a gente comentou lá em cima, fica complicado. Isso não anima o PSDB. O Dória também criou muitos inimigos dentro do partido. Uma boa parte dos seus correligionários não quer que ele esteja na chapa. Simples assim. Ele já criou tanto furdunço que se indispôs com bastante gente. O partido está absolutamente dividido entre quem quer seguir o resultado da prévia e ir de Dória, e entre quem quer escolher um outro nome tucano na convenção partidária, e entre quem quer coligar com o MDB e, quem sabe, ir com a candidata do MDB. E quem é a candidata do MDB? A senadora Simone Tebet, que também pontua baixinho nas pesquisas, mas, vejam esse mas, que não tem nem de longe a rejeição do Dória e ainda é desconhecida do público, ou seja, tem espaço para crescer. PSDB e MDB chegaram a acordar que decidiriam um candidato comum com base em uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. O dia para isso ocorrerá hoje, dia 18 de maio, quando eu estou gravando, mas esse barco parece ter feito água. O Dória está ameaçando judicializar a questão com seu partido. E qual o medo dele? Que a Simone pontue melhor na pesquisa qualitativa, exatamente pelas características que a gente falou aqui. Pouca rejeição, muito espaço para ser conhecida e que, consequentemente, os partidos escolham a senadora para a cabeça de chapa. A ala do PSDB que prefere essa solução está pensando também em dinheiro, tutu, mana e grana. Se o partido não tem chance de ganhar, valeria a pena gastar a montanha de recursos que custa uma candidatura presidencial? Talvez não. Talvez seja mais jogo focar nos estados e nas campanhas para o legislativo. São cálculos a se fazer. A Simone Tebet, que pouco tempo atrás ninguém apostaria como uma candidata a presidente que ficasse mesmo na corrida até o final, pode acabar levantando essa bandeira da terceira via. Só que a senadora também enfrenta disputas internas dentro do seu partido, o MDB. Tem gente no MDB que gostaria de apoiar o Lula, porque isso seria conveniente em palanques estaduais, principalmente no Nordeste, e tem gente que prefere apoiar o Bolsonaro, ou pelo menos deixar o partido ambíguo para para eles irem com quem convém nas eleições de cada estado. Aliás, só para pontuar aqui, toda essa galera, quando veio no GPS político, disse que toparia abrir mão do protagonismo pessoal em prol de um projeto pelo Brasil. Legal? O que que acontece? Eleição não é só ideologia e não é só buscar pelo Palácio do Planalto. Afinal, existem vários tipos de poder. Os partidos e os seus integrantes olham para as pesquisas e pensam a mesma coisa que muitos brasileiros. Para onde que o vento está levando, hein? Vale muito mais a pena para um partido se juntar com uma canoa que está com cara de quem que vai ganhar. Ou se juntar à canoa que vai lhe dar mais concessões pelo seu apoio. Ninguém quer. Bolt, não dá. Ó, não dá. Ou se juntar à canoa que vai lhe dar mais concessões pelo seu apoio. Tá quieto agora? Ninguém quer acabar apoiando um candidato nenico e fracassado, vocês entendem? Por quê? Porque isso diminui o seu poder de barganha. Afinal, quando todo esse processo eleitoral passar, vão começar as composições de bancada a nível federal e estadual também. O que toda essa confusão nos mostra é que o eleitor brasileiro vai sair extremamente frustrado dessa eleição. E vai ser assim também porque ele só olha para a eleição presidencial quando ele tinha que prestar atenção também no Congresso Nacional. E claro, nos âmbitos estaduais também, mas enfim. No Congresso, vou pontuar, vou frisar aqui. As pesquisas indicavam que havia espaço para outro nome, mas esse nome de consenso simplesmente não surgiu, pelo menos até agora. O que me faz conjecturar também se as pesquisas de fato conseguiram medir o sentimento real do brasileiro. Porque às vezes o entrevistado responde o que ele acha que ele deveria, porque não tem coragem de admitir a sua verdade. Vocês sabem, já falei muito isso por aqui. Em economia existe o conceito de preferência revelada, ou seja, que independentemente do que as pessoas dizem que querem fazer, é o que elas de fato fazem, que demonstra o seu verdadeiro desejo. Mesmo um desejo inconfessável. E o cachorro tá chorando de novo. Bolt também tá triste. A rejeição pegou até o cachorro. Talvez o eleitor brasileiro tenha dito que queria outra opção, quando no fundo, no fundo, ele já estava decidido por uma das opções que está na mesa. Afinal, diversos nomes foram apresentados, mas nenhum deles teve força suficiente nas pesquisas para impor a sua candidatura de maneira incontestável. Ou talvez não gostar seja mais fácil. Não, eu não gosto de política, eu não gosto de político, eu voto contra porque é o que dá para fazer e pronto. Eu viro o tal do cético preguiçoso que eu sempre comento aqui. Queria uma outra alternativa, mas não vou fazer nada por ela e ninguém me agrada completamente. Logo, não esperem apoio ou ação de mim. Será que isso funciona? Será que isso funciona? Você não quer nenhum dos dois? O que que é? Mas o que que foi? Você queria a terceira via? Mas o que que você fez pela terceira via? Mas como que vai ter terceira via se você não trabalha por ela? Você precisa agir. O brasileiro parece desanimado e só quer acabar com o próprio sofrimento. Tá que nem o Bolt. E eu entendo. Segundo o cientista político Antônio Lavareda, nessa eleição o sentimento predominante é de ansiedade. O brasileiro está angustiado para resolver problemas muito concretos: o custo de vida, a inflação e a falta de comida na mesa. Ele precisa de uma solução. Mas o ponto é: será que ele está buscando essa solução direito? Será que a gente tem se engajado numa solução? Será que se a gente estivesse na cadeira do GPS e nos perguntassem se a gente está disposto a fazer concessões em prol de um projeto e trabalhar por ele, nós responderíamos que sim? E a gente estaria falando a verdade? Se é a enorme rejeição ou decepção que o eleitor sente por um candidato, que faz com que o eleitor já tenha decidido pelo que ele considera menos pior, essa não pode ser verdadeiramente uma eleição de esperança. E pode ser para alguns, tá? Eu sei que existem pessoas genuinamente animadas. Eu estou apenas comentando os números do sentimento predominante. E saber desse sentimento me entristece. Entristece o Bolsonaro também, que não para de chorar nesse vídeo. Meu ponto é: vocês concordam que a gente precisa pensar nisso? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!